Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia.
Hoje nós vamos falar sobre alguns hábitos alimentares aqui de Portugal. Vem com a gente para conhecer mais sobre a cultura gastronômica portuguesa.
Embora Portugal e Brasil sejam parecidos em diversos aspectos, inclusive na questão gastronômica, Portugal tem sim as suas peculiaridades da área gastronômica, alimentar, da rotina ou da dieta dos portugueses. E nesse programa a gente vai falar sobre algumas diferenças, né? Algumas coisas que não necessariamente são muito diferentes do Brasil, mas que nos chamam a atenção, porque fazem mesmo parte da cultura gastronômica daqui, né, Pamela?
É verdade.
E eu acho que essa seleção é bem interessante porque ela fala sobre, sei lá, carnes, bebidas, aperitivos, bebidas alcoólicas ou não. É uma seleção bem variada. Dá para fazer uma dieta completa com essa seleção. E eu acho que, pelo menos na minha percepção, uma coisa que ficou muito evidente quando eu vim para Portugal foi a cultura da sopa.
Sim.
Que é um hábito, né, até bem saudável. Inclusive, quando eu cheguei a frequentar a nutricionista aqui em Portugal, e ela sempre dizia, sempre coma sopa antes das refeições para gerar aquela sensação de saciedade. E essa é uma coisa que eu nunca pratiquei, nunca ouvi no Brasil, e faz muito sentido. E a sopa deles, ela é uma sopa bem líquida, é uma sopa que, pelo menos assim, na minha percepção, eu acho que no Brasil, o que aqui eles chamam de sopa, lá a gente chama de creme. Não sei se tu concorda, Pam.
Eu acho que eles têm de vários tipos a sopa, né? Eu acho que tem umas mais espessinhas, assim, umas mais espessas. Eu não sei porque eu não gosto muito de sopa, então eu nunca como sopas. Mas eu acho que o creme no Brasil é aquele mais espesso, não é? Aquele que, tipo, parece mesmo um cremezinho.
Então, eu, assim, nas minhas conversas com alguns amigos brasileiros, isso é sempre um drama, porque, pelo menos, a percepção que eu tenho, que uma amiga minha de São Paulo tem, é que, assim, no Brasil, a sopa, ela é pedaçuda. Então, no Brasil, eu que sou uma fã de sopa, tá? E tem gente que diz que sopa não é refeição. Pra mim, sopa é tudo. Mas não a sopa portuguesa, que eu não sou muito fã. Eu gosto da sopa com o caldo, que, na verdade, é o brodo, que é aquele caldo fino,
uhum.
E com pedaços, que pode ser de carne, de batata, de cenoura, de várias coisas. Então, sei lá, sopa de legumes, sopa de capelete, tu tem pedaços de coisas.
Sim.
E a sopa portuguesa, ela não é fina, ela também não é um caldo muito grosso, mas ela não é fina, mas ela é homogênea. Então ela é, pra mim ela é um creme, pra mim ela é realmente um creme.
Uhum.
Na minha percepção, sabe? Principalmente comparando com o Brasil. E eu lembro de uma história, quando eu fiz um intercâmbio na França, eu tinha duas amigas portuguesas lá, morando na mesma residência de meninas e tudo, e eu lembro que elas ficaram horrorizadas quando eu e uma amiga, que era espanhola, pelo jeito na Espanha também a sopa tem pedaços,
uhum.
Quando a gente tentou fazer uma sopa, elas ficaram com nojo, elas ficaram, o quê? O quê? Como assim? O que vocês estão fazendo? Vocês precisam de uma varinha mágica. Eu, na época, ia saber o que era uma varinha mágica, que é um mixer, tá, pessoal? Um mixer. Elas realmente ficaram, tipo assim, super horrorizadas que a gente tava comendo sopas com pedaços. Elas devem ter pensado que a gente era brutas, entendeu? Uhum. Tipo, essas pessoas sem noção. E aí, depois, conversando com portugueses aqui, eu descobri que eles realmente são meio... não é conservadores ou puritanos? Tipo, meio puritanos em relação à sopa. Não, a sopa, ela tem que ser feita desta forma. Esta é uma sopa. E eu acho muito curioso, assim. Eu acredito que, enfim, no Brasil deva existir sopas de vários tipos, mas pelo menos da minha experiência, ela é mais pedaçuda.
Sim.
E uma coisa que eu acho também engraçada é que aqui ela é consumida mesmo no verão. Então, mesmo no verão, tu vai no restaurante e os menus vão ter sopa, prato principal e café. O sopa, prato principal, café, sobremesa. Então, é bem curioso.
É verdade, é verdade. Eu agora entendi o que tu quis dizer. Sim, pra mim, sopa também, sopa no Brasil é essa mesmo, com um pedaço de coisas. Inclusive, sopa de capelete eu gosto.
Ai, amo.
Eu acho que a gente tem o creme também, que é que nem o deles, que é assim, batidinho mesmo. Que fica que nem uma papinha, sabe? E eu acho que é como eles servem aqui, né? Ah, tá, é isso que tu falou ali, sopa Portugal igual a creme no Brasil. É isso aí, eu acho que é tipo isso. E aqui eles têm muito caldo verde, né? Que eu acho que não é a principal sopa deles, eu não sei se é a principal, mas...
É uma das principais. Faz, eu acho, é verdade, boa lembrança.
E outra coisa que eu ia comentar é que eu não sabia que eles tomavam a sopa antes pra ter a sensação de saciedade.
Ah, assim, eu não sei se foi assim que surgiu, acho até que não, hein, mas a nutricionista que eu frequentei, ela sempre falava da importância de tomar sopa antes da refeição. Eu não consigo ver os portugueses da antiguidade, ai, vamos tomar a sopa para nos saciar. Mas eu acho que acaba tendo esse efeito, né, porque ela te enche com uma coisa que é saudável.
Sim.
E a minha nutricionista sempre falava, sopa, mas sopa sem batata. Aí se tu vai no mercado, tu vê mesmo que tem aquelas com batata, sem batata.
Ah,
e sem batata é mais assim, para emagrecer, pessoal.
Mas pode ser que na antiguidade tenha começado isso, pode ser que a comida era mais escassa. E daí a sopa já dava aquela enchida também. Pode ter sido isso, mas não no sentido de hoje, de que hoje é pra tu não engordar tanto, pra não comer tanto. Pode ser que naquela época era pura comida ser... Eu não sei, isso aqui eu tô inventando, tá? Eu tô pensando que pode ser isso.
Uhum.
Como que nem a gente leu lá nas lendas, que tinha escassez de alimentos e tal, e realmente a gente sabe que na história portuguesa, inclusive, principalmente na ditadura, teve escassez de alimentos aqui, principalmente em algumas regiões, que nem o Alentejo. Pode ser que a sopa tenha tido, sim, esse papel de já dar uma acolchoada no estômago para depois não ter tanta vontade de comer, já que não tinha tanta comida. Daqui a pouco, né? Não sei.
Eu acho que faz sentido, e eu também tô afirmando aqui sem ter certeza, tô indo mais longe, e já estou dizendo que o fato dela ser toda triturada é porque era feita com os restos.
Sim.
Sei lá, tem ali uma batata que tá lá meio feia, tem uma cenoura meio feia, esmaga tudo, cozinha bem e faz esse creme.
Sim.
Olha, gente, se você sabe a história, vão lá nas nossas redes sociais e digam, tá? Porque isso aqui é invenção, mas eu acho que faz muito sentido, né?
Sim.
Acho que faz bastante sentido.
Acho que faz, né? E já que a nutricionista falou isso, a gente pode fazer agora uma... Isso é para a atualidade, pode ser que isso tenha servido também para a antiguidade, mas de outra forma, né?
Exatamente, exatamente.
Ai, ai. Bom, gente, então, assim, uma sopa... Eu não sei se a sopa é acompanhada com vinho, mas a gente vai falar agora dos vinhos.
Vai muito bem!
E os vinhos, como eu não sou uma apreciadora de sopas, então eu não sei. Mas os vinhos, então, aqui em Portugal, eles têm 14 regiões que são produtoras de vinho, que são as regiões do país, assim, mais ou menos separadas. E os vinhos, eles levam o nome da região. Eles não são que nem no resto do mundo, que tem os tipos de o Cabernet Sauvignon, o Malbec, o Cabernet, enfim, tem vários outros. Que são mais ou menos reconhecidos. Só o Pinot Noir, é Pinot Noir, né? Que se fala.
É.
Esse aqui, não, se bem que não é esse, tem um outro que ele é produzido que ele é bem caro. Que ele...
Ah, é?
Uhum.
Não sei.
Eu não me lembro qual é o nome, mas parece Pinot Noir, mas não é. É outro nome. Mas enfim, que ele até é produzido aqui, eu sei que a Cartuxa, que é uma vinícola aqui de Évora, ela produz. Mas eu não sei se, eu não lembro se, acho que ela é a única que tem a licença, porque ele não é um vinho daqui, né? E é uma uva especial e tem todo uma produção especial, ela não dá todos os anos, por exemplo, então por isso que é muito caro uma garrafa dessas. É tipo uma garrafa de aquelas grandes, sabe? De cinco, acho que é 5 litros, 3 litros, aquela bem grandona, assim, que nem tem às vezes.
Sim.
É tipo, sei lá, eles vendem por 5 mil euros. É tipo, é bem caro. Porque ela é, eu fui nessa vinícola na Cartuxa e o guia, né, nos explicou. Mas é porque ela justamente é uma uva que tem que ser, ela tem que ser perfeita pra dar exatamente aquele tipo de vinho. E ela não dá todo ano, então às vezes leva anos pra tu conseguir fazer uma casta de novo, blá blá blá. Enfim, mas isso é só uma curiosidade aqui. Na verdade, então, aqui existe uma casta, uma enorme casta, cerca de 285. E as regiões produtoras tem Açores, Madeira, Algarve, Alentejo, Península de Setúbal, Tejo, Lisboa, Beira Interior, Itávora, Varosa, Dão, Bairrada, Douro, Porto, né, que daí são as duas regiões que, enfim, que são, fica perto ali, é do Rio Douro, Trás-os-Montes, e Minho e Vinhos Verdes, que daí é um tipo só. Eu não sabia, inclusive, que Vinhos Verdes era do Minho, então eu achei bem...
Nem eu, pois não sabia.
Eu achei bem interessante. E Portugal, ele é um dos principais produtores, um dos principais países produtores. Ele fica em 12º lugar na produção mundial, isso em 2019. E também é um dos maiores consumidores de vinho, principalmente per capita. Per capita, em 2019, ele ficou em primeiro lugar com 62,1 litros por pessoa ao ano. Então, tipo, ele...
Nossa.
Ele é um país que produz... E realmente, assim, ele é um país que os portugueses gostam muito de consumir o vinho. coletivamente, então dificilmente eles vão... tem uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a ESE Business School, que eles perguntaram, na verdade, foi para os alunos ali do MBA deles, né? Então, tipo, ele tá muito... É muito enviesada essa pesquisa. Eles mesmos dizem que não serve para toda a população, mas o que eles descobriram é que as pessoas preferem tomar ou na companhia de amigos ou em casal, por exemplo, né? Com seu parceiro. E entre os jovens também, é uma bebida bastante consumida. E outra coisa que eles usam muito é a sangria, né? Aqui, nossa, em qualquer restaurante que tu...
Bastante.
Sempre tem a opção da sangria e é muito boa, inclusive. Eu gosto da de vinho tinto, não gosto muito da do vinho branco. Mas é muito bom e tem até jantares, enfim, que já tem incluído no menu a sangria e a
vontade.
Então aqui as principais curiosidades eu acho que são essas, né? São os nomes que são diferentes e que levam o nome das regiões. Então, por exemplo, tem algumas, que nem o Alentejo, eu acho um vinho muito forte. Pra mim, pro meu gosto, não acho bom. Mas o vinho Dão, por exemplo, eu gosto, e eu gosto bastante do vinho tinto, porque eu não sou muito de vinho tinto, e o vinho do Dão é o único que eu consigo beber, por exemplo, porque ele é mais suave. Enfim, e o vinho verde é bom, claro, ele é bem conhecido, inclusive. E os vinhos brancos, no geral, aqui eu gosto também bastante.
Eu notei muito, assim, quando eu vim pra cá, o consumo de vinho em ocasiões que no Brasil a gente não consumiria. Eu gosto muito de vinho, não sou assim uma entendedora, mas gosto de beber, inclusive o tinto, mas eu concordo contigo, para mim os tintos do Dão são os mais, assim, suaves, não suave que nem no Brasil, porque no Brasil vinho suave é tipo vinho mais doce, não necessariamente nesse sentido, mas parece que ele desce mais redondo, assim, sabe, é mais fácil de beber.
Sim.
E, né, o do Alentejo também eu acho assim que ele é mais forte. E eu notei muito, assim, e quem vem pra cá nota, por exemplo, no Brasil, provavelmente a gente vai sair pra tomar uma cerveja, alguma coisa assim. E aqui é muito comum tu sair pra tomar um copo de vinho, como eles falam. Eles falam sempre o copo de vinho. E, assim, até no almoço, nos contextos de trabalho, viu, gente? Não é anormal, por exemplo, tu sai pra almoçar com teus colegas, vai no restaurante, tem lá um menu. Ah, vou pegar um copo de vinho, sei lá, um copo de vinho branco, um copo de vinho verde, que é mais leve. Vou tomar um cálice. Não é anormal, isso também me chamou a atenção. Então, o vinho tá muito na cultura. Inclusive, não sei se eu já falei isso aqui, o meu pai trabalha com aviação, agora já tá aposentado, mas ele veio para Portugal algumas vezes para trabalhar com a TAP, que é a companhia aérea portuguesa, e no próprio refeitório tinha a opção de beber vinho alguns dias da semana. Então, olha só que curioso, né? Num contexto de trabalho.
É bem comum mesmo. Aqui não tem aquele tabu, né? No Brasil, se tu bebe alguma coisa durante um almoço de trabalho, nossa, tu tá bebendo.
Ah, é.
Aqui
é.
Não, porque é super normal, tu bebe. Porque um copo de vinho também não vai te embebedar, né? Vamos combinar, tipo, a não ser que seja...
Se for um, né? Eu acho que é tranquilo.
É porque eles são bem comedidos. Quando também um almoço de trabalho, eles bebem, não bebem também que nem se estivesse num happy hour. Eles bebem, tipo, um copo de vinho. Ou bebem algumas cervejas, mas... não muitas também, então, tipo, não é uma coisa que vai te deixar alterado pra voltar ao trabalho, por exemplo.
Uma vez uma amiga portuguesa me falou, assim, fez uma comparação dos portugueses com os nórdicos, ou com os ingleses, assim, que, tipo assim, o povo mais ao norte, eles bebem muito, mas eles bebem em alguns dias da semana pra beber até cair.
Sim.
Os portugueses, muitas vezes, bebem, sei lá, não digo todo dia, mas várias vezes na semana, só que de uma maneira mais comedida. Sim. E eu concordo. Acho que faz sentido.
Aqui, nessa pesquisa, eles descobriram que geralmente as pessoas gostam de beber também com comida. Então, sempre no jantar, eles vão beber alguma taça de vinho.
Sim.
Então, realmente, acho que aqui se bebe mais frequentemente, porém em menor quantidade. Enquanto que em outros países, aí que nem ela comparou com os nórdicos, eles vão lá nos bares para ficar até o bar fechar e beber tudo que eles puderem, né? Até, enfim. E aqui eu acho que eles são realmente mais comedidos dos adultos, né? Claro, porque eu acho que os jovens ainda precisam...
Ah, sim, também não é assim. Também ninguém é santo, né, pessoal? Vamos lembrar sempre dessa questão. Ai, ai, mas o vinho é uma das coisas que faz eu gostar muito, assim, aqui de Portugal. E o vinho verde, eu acho ele tão, tão fácil de beber, tão agradável, né? E assim, ó, o Casal Garcia, que é um vinho verde que tem pra vender no Brasil, Aqui ele é um vinho verde, assim, até comum. Não digo que ele não é ruim, pelo contrário, ele é bem tradicional, mas ele é um dos vinhos verdes mais com preço mais acessível, né? E no Brasil é um vinho caro.
Sim.
Então, já vocês vão vir aqui, vocês vão ver um monte de Casal Garcia, sei lá, 3 euros, 2,99, uma garrafa inteira. Eu lembro que dessa, de vir pra cá e encher os olhos, assim, o quê?
É, e os vinhos portugueses são, eles são bem famosos também, eles são bem, enfim, bem conceituados, né, pra quem gosta de vinho e tal, tipo, tem muita gente que conhece, no Brasil acho que não é ainda conhecido tanto, mas diz que os vinhos portugueses são muito bem conceituados fora também daqui.
Sim.
E aqui tem muito vinho também frisante, que ok, que até eu acho que tem alguns que não são produzidos aqui, eles importam alguns da Itália, por exemplo. E tem também bastante vinho rosé, né? Muitas opções também de vinho rosé. Eu sei que tem muita gente que não gosta de vinho rosé, mas eu gosto porque eu gosto de vinho mais suave, então eu gosto bastante, assim.
Eu gosto bastante no verão. Aqui tem o Mateus, que é um vinho rosé bem popular. Eu não amo de paixão, mas é bom, assim, para um dia de verão. Eu gosto, o vinho rosé também é bem, bem popular por aqui. Ai, gente, ai, adoro. Até deu saudade de tomar um vinho agora. E com um vinho ou com uma cerveja vai muito bem um petisco, né? E aqui em Portugal, eles também têm os seus petiscos tradicionais, que são bem diferentes dos nossos petiscos do Brasil. Um dos petiscos mais conhecidos, um clássico português, é o tremoço, ou os tremoços. Eles são, segundo a pesquisa que eu fiz, as sementes das plantas fabáceas, conhecidas como tremoceiro. E essa é uma semente amarela, ela é geralmente vendida em conserva, no supermercado dá para comprar em conserva, e se encontra muito nas cervejarias e nas tascas, que é o boteco daqui, né? Nas tascas portuguesas. E, segundo a minha pesquisa, existe tremoço no Brasil. Dá para ser encontrado, embora não seja muito popular, mas existe. No sul eu nunca vi, mas de repente no Rio de Janeiro exista, né? Não sei.
Sim, é verdade.
Não sei se tu já... Bom, já deve ter comido o tremoço, né, Pamela? Eu acho que ele é uma coisa, assim, meio sem gosto. Mas é aquela coisa que tu come sem parar, sabe? Tu vai lá, come, daí tu come o miolinho dele. A casca, que é amarela, tu não come. Então, é assim, tu coloca na boca, tu faz uma espécie de corte na casca do tremoço com os teus dentes inferiores. Aí tu suga a sementinha de dentro, que, na verdade, ela parece, assim, uma moeda. E ela é meio espessinha, assim, meio macia. E tu come aquilo e descarta a casca. Não tem gosto de nada, mas eu entendo que é aqueles petiscos que tu come sem parar, sabe?
Uhum.
Você já comeu?
Já comi. Eu não gostei muito quando eu comi. Mas não é nem tanto pelo gosto, justamente. Eu acho que o gosto, ele não é... Eu não me lembro, assim, eu acho que ele tem um leve gostinho, bem fraquinho, assim... Não sei agora com que eu posso comparar, mas o que me incomoda muito é ter que tirar a casca dele. Nossa!
Ai,
é
sim.
Uma coisa muito complicada, sabe? Que tem que ficar, daí tem que morder, tirar a casca pra sobrar um nada pra tu comer. Ah, não. Eu acho muito...
Eu não gostei. Eu não gostei muito também, acho que tem gosto de nada. E eu lembro que eu tava em Coimbra, eu tinha uma amiga lá que tava lá temporariamente, a Bruna, e um amigo português nos ensinava como fazer a incisão ali, o corte, pra tirar de dentro a semente. Foi quase que um workshop.
Sim.
A gente demorou até conseguir, muito trabalho, larga a mão.
É, muito trabalho pra vir uma coisinha de nada, né? Porque, se fosse assim pra tu, ok, vem ver o tamanho do... Porque o tremoço é um negócio, não é tão pequeno, tá? Não é grande, mas assim, é uma coisinha ok. Aí tu pega, aí tu, pra comer, é tipo uma nadinha que fica na tua boca. Ai, não.
Ai, concordo, amiga.
Mas o bom é que ele é um petisco super barato, né? E bem popular, assim. Então, tipo, tu pede em qualquer bar, tem sempre. E vem num coisinho, geralmente, já pra tu botar as cascas separado, né? Já vem num potezinho ali, numa vasilhazinha que já tem a parte onde tu bota as casquinhas e etc. Tipo, mas... Enfim. Mas a mim não é uma coisa que chama tanta atenção.
Também acho. E não, eu acho que já teve até contexto em que eu fui... E o tremoço, uma porçãozinha era de graça.
Uhum.
Ou então, assim, ó, eu lembro que acho que tinha um bar de Coimbra que era, sei lá, cêntimos. É tipo 80, 85 cêntimos uma porção. É muito barato, assim,
sim,
sabe?
É, eu lembro que eu acho que no bar... Foi em Coimbra também, mas eu acho que foi 1 euro. Mas, assim, eu achei super barato, assim. Tudo bem que não vem muito tremoço também, né? A gente tem que deixar isso claro.
É.
Tipo, mas, assim, eu não acho caro, assim, pra, tipo... Porque eles vão comendo, eles comem bem devagar também, não é uma coisa que eles ficam comendo tão rápido, assim,
conversando,
então, enfim, acho que é um preço justo.
Mas, bom, o tremoço não é tão bom. Mas não dá pra dizer que é uma coisa nojenta. Porém, contudo, entretanto, existem alguns petiscos de gosto duvidoso que eu preciso falar aqui, porque é muito estranho, né, pra nós, sul-americanos, que são os caracóis. Sim, eu descobri, né, eu não fazia ideia, né, eu achava que comer caracol era coisa de francês, né, escargot. Mas, aparentemente, os portugueses também comem caracóis, só que num contexto de petisco, não de um prato com caracóis. E, de acordo com a minha pesquisa, ele é um prato muito típico do verão, é mesmo petisco de verão, e é consumido mais ao norte do que ao sul do país, até o que me chamou a atenção. Ele também é um prato de boteco. Eu já escutei de alguns amigos que comem que, assim, o caracol em si, ele não tem gosto de nada. Ele tem uma certa crocância, mas não tem gosto, e o que deixa ele delicioso, entre aspas, muitas aspas, é o molho. Então, não, mas o caracol em si não tem muita graça, mas o molho faz toda a diferença, tal e tal. E eu fiquei pensando, obrigada, vou passar, não é pra mim. E, bom, os caracóis, eles são compostos por água e são ricos em proteínas e pobres em gordura. Então, é considerado um alimento até nutritivo, com poucas calorias, apenas cerca de 100 calorias por 100 gramas, segundo a pesquisa que eu fiz. Então, é um petisco que... e assim, eu acho tão engraçado. Pamela, não sei como é que é em Évora, tá? Mas aqui em Lisboa, as tascas colocam uma plaquinha escrita à mão, escrevendo assim, a caracóis. E aí tem um desenho de um caracol. Uhum. Muito engraçado,
Aqui também eles fazem isso. Acho que deve ser uma coisa assim muito... Meu Deus, tem caracóis. Deve ser uma coisa muito...
Nossa, tem caracóis, pessoal.
É, meu Deus. Mas gente, eu nunca comi caracóis, gente. Nunca experimentei.
Nem eu.
Não faço a mínima ideia.
Nem eu. E tu comeria? Tu comeria assim? Experimenta. Não. Eu também não.
Se alguém me enganasse, assim, que colocasse no meio do prato ali e tivesse, eu comesse, tipo, estranha. Mas, assim, conscientemente, não.
Eu acho que eu não comeria, assim, se me oferecessem, nem com o melhor dos molhos, gente. Ai, não dá. É todo um contexto histórico que a gente carrega com a gente, né? De que caracol é uma coisa nojenta. Ah, não.
Eu acho que eu
como escorpião, mas não como caracol. Não, eu tô falando, lembrando dos asiáticos.
Ah, sim.
Porque, assim, eles fazem aqueles espetinhos de escorpião, de formiga, e aquilo ali até parece crocante.
Isso, pois é. Eu acho que até deve ficar bom, né, assadinho, assim, tipo, na brasa, mas...
É que o caracol, ele tem uma... Eu não sei se ele é, mas eu acho que ele é um molusco. Será que ele é molusco?
Aham.
Então, assim, ele tem uma textura que eu acho que deve ser meio emborrachado, meio... enfim.
É.
Enfim, gente, é melhor nem pensar nisso, eu não quero estragar meu almoço.
Ainda mais que eles comem com um petisco, não é nem acompanhado de um prato que tenha outras coisas junto, é tipo... É o caracol, entendeu? Tipo, ele é a coisa principal ali do petisco. Não. Muito obrigada.
Não. Também não, obrigada. Passei. Mas, ó, também tem petiscos bons, né? Por exemplo, os pastéis de bacalhau, que no Brasil a gente conhece como bolinho de bacalhau. É um petisco, assim, bem, bem tradicional daqui. Pastéis de bacalhau. Sempre atento que pastéis é, na verdade, um nome pra bolinhos, né? Então, se vocês ouvirem pastéis de bacalhau, não é que é um pastel nosso com bacalhau. Ele é mesmo bolinho de bacalhau.
Sim.
Que eu sempre achei, assim, no Brasil, nos poucos lugares em que tem, eu sempre achei tão caro. E, na verdade, aqui não é muito barato, não.
É.
Mas é mais barato do que no Brasil. Eu adoro.
É muito... E tem um que, quem for pra Lisboa... Eu não sei se tem em outros lugares, mas em Lisboa tem um com queijo coalho da... O queijo de ovelha, quer dizer. Aqui da Bela Terra Estrela. Ai, que é muito bom. É ali na Rua Augusta. Ele é caro.
Ah, é?
Ele é, tipo, 4 euros um pastel, assim. Mas ele é mais gordinho e tal. Mas, mas assim, vale a pena pra experimentar. Gente, é muito...
Ah, fiquei com vontade.
Uhum, é maravilhoso.
Imagino.
Derrete o queijo. É, fica muito... É muito...
Ah!
É maravilhoso. E ainda tem aquele queijo de ovelha que é mais forte, né? Então...
Uhum, que bom. Mas, assim, uma coisa ainda sobre os petiscos. Eu acho que no Brasil... Nós somos melhores em fazer petiscos, porque, por exemplo, coisas que a gente faz no Brasil, né? A batata frita, a polenta frita, umas iscazinhas de carne. Ai, assim, ó, boteco no Brasil tem uns petiscos, mandioca frita. Ai, meu Deus. Aqui eu acho os petiscos meio sem graça. Desculpa, viu, amigos portugueses, mas eu acho bem, bem, bem ruim, assim. O que é que tu acha, Pamela?
Eu também acho, assim, pelo menos os tradicionais daqui, né? Mas ainda, eu vou falar de novo de Lisboa, que é onde eu já vi. Em Lisboa, ali na Augusta, tem muitas opções de bares e tem muitos que servem também, tipo, batata frita, batata frita com queijo também e tal. Daí tem uns petiscos mais normais, vamos dizer assim, pra nós, né? Porque eles têm também tábua de frio. Ah, aqui também tem tábua de frio, né? Essa não é uma tábua tão, não é uma tábua tão boa quanto a nossa, na minha opinião. Mas tem, tem chorizo, é. Tem o presunto, que presunto pra eles é tipo presunto parma, assim. Tem uns queijos, mas não é tão recheado, não é tão... É que a nossa eu acho que é bem cheia de coisa, e tem também polenta junto, e tem batata frita. Aqui é só frios mesmo, é tábua de frios.
É.
E é pequena, é uma tábua geralmente bem pequena e é cara. Tipo, é uns 18 euros, às vezes, pra tu pegar uma tabuinha pequena. É. Pra tu dividir, fica meio ruim, se você tiver com só uma pessoa a mais. Então,
é,
mas
verdade.
Assim, eu concordo que os petiscos daqui, tradicionais daqui, não são assim, oh, tão chamativos.
É.
Então, gente, agora falando assim de petiscos, agora a gente vai falar também de sanduíches, que, enfim, que pra tu fazer um almoço rápido, às vezes, ou um lanche, ele é bem, até ele é bem consumido no almoço, eu acho, aqui, principalmente tipo as bifanas, né? Aqui são três tipos que eu vou trazer, que é o prego e as bifanas, que são, na verdade, a mesma coisa, é tipo, a bifana é o hambúrguer português, entre aspas, só que com bife de porco. E a bifana é feita com um bife de porco no pão, salteados com alho e ou especiarias. E, por norma, elas são temperadas também com mostarda ou molho picante. E o prego é a mesma coisa, só que com carne de vaca, né? Com a carne vermelha. Ele, tipo, ele é bem simples, é um pão seco mesmo com a carne dentro. E tem também o, acho que é panados, que é o de frango, né? Que daí também é a versão da bifana, entre aspas, só que pra frango. E o lógico, não poderíamos deixar de falar, com certeza, da francesinha, que é o famoso sanduíche aqui de Portugal, né? Que ele é da região do Porto. Na verdade, eu que eu saiba, tem uma certa rixa e uma certa briga entre o Porto e eu não me lembro qual é a outra cidade que reclama, né, a autoria do...
Nossa, não sabia.
Pois é, eu já ouvi falar nisso, mas aqui na minha pesquisa o que eu descobri... Deixa eu ver, até eu acho que foi, é que uma pessoa do Minho que fez, né, foi um, mas deixa eu explicar primeiro como é que é o sanduíche. Então, o sanduíche, ele é constituído por linguiça, salsicha fresca, fiambre, que é presunto, tá, fiambre aqui é presunto, carnes frias e bife de carne de vaca, coberta com queijo posteriormente derretido. E daí ela é guarnecida com um molho à base de tomate, cerveja e piripiri. Os acompanhamentos são de ovo estrelado, topo do sanduíche e batatas fritas. Que são facultativos esses dois, tá? O ovo e as batatas fritas são facultativos. Mas eu confesso que com batata frita é muito bom, porque daí tu molha naquele molhinho ali da francesinha, ai, e come muito... Enfim. Mas as francesinhas, não é em todo lugar que se faz boa francesinha, tá? Eu já comi umas 3 ou 4 vezes francesinha. Todas acho que foram em Coimbra. Comi num lugar que dizem que é muito boa a francesinha em Coimbra. E realmente foi muito boa, tanto que foi a minha primeira experiência com francesinha e eu adorei. E depois, quando eu comi em outros lugares, eu não gostei tanto. Então, eu acho que tem que ser um lugar onde saiba fazer bem a francesinha. É bom sempre, eu acho que, procurar lugares que são famosos pela francesinha pra tu não errar e não ter uma decepção com o sanduíche. Porque eu acho ele bom, mas bem feito, assim. Tipo, que nem eu disse, né? Lá foi na cafetaria Vênus, se eu não me engano, lá no, em Coimbra. E lá eu acho que é um bom lugar pra alguém que estiver em Coimbra, claro, né? No Porto devem ter vários lugares que fazem muito bem, com certeza. Porque é um sanduíche, enfim, de lá. Mas então, a criação dele... A sua criação tem raízes populares e muitas histórias giram à volta desse petisco, né? E dizem que quem criou isso foi o tal do Daniel Davi Silva, que ele é do Minho, natural do Minho, de Terras do Bouro, que após estar emigrado, né, ele trouxe as influências do croque monsieur. É Mencier, Monsieur? Não.
Monsieur. Croque Monsieur. Não, mas isso aí cada um fala o jeito que quiser.
Confeccionando-o por volta de 1953 na Regaleira, restaurante da Rua do Bom Jardim, no Porto, que ainda serve a iguaria, publicando-se como local de origem da mesma. Então, ele fez isso no Porto, mas ele é do Minho, né? E esse nome da francesinha, dizem que tem a ver com a mulher mais picante que conheço, é a francesa. Que ele
Ai, meu Deus.
Colocou esse nome por causa disso. Então,
ai, meu Deus. Desculpa. Ai, não, olha, esses homens sem comentários, tá? Desculpa, ela até me atrapalhei aqui.
E a partir daqui muitas histórias se contam, inclusive em que o empregado da regaleira saiu com o segredo do molho em 1963 para o restaurante Mucaba em Vila Nova de Gaia, que é do outro lado da ponte, né, gente? Quem vier conhecer aqui vai ver que o porto é só atravessar uma ponte e tá na Vila Nova de Gaia. Então, é literalmente muito rápido de se mudar de cidade. E começando a expansão da criação gastronômica de Silva. Outra das teorias sobre a origem do prato remonta ao contexto da Guerra Peninsular, afirmando que as tropas napoleônicas costumavam comer uma sandes de pão de forma, onde colocavam toda espécie de carnes e muito queijo. À época, no entanto, não incluía um complemento que os portuenses, né, que são do Porto, passaram a acrescentar, que é o molho. Então tem essas duas histórias, ou que foi esse tal de Daniel Davi Silva, ou tem origem nas tropas napoleônicas, enfim, quando aqui estiveram em Portugal, e que comiam esse sanduíche, porém o molho foi acrescentado depois.
Nossa, eu tive vários momentos de epifanias durante a tua fala, Pamela, porque eu não. Porque assim, eu não sou a maior fã da francesinha, porque eu não. Assim, não é que eu não gosto do queijo, mas ele não me faz tão bem. E se vocês forem procurar, né, no Google uma foto de uma francesinha, vocês vão ver que é um. Eu não sei se é só queijo naquele molho, mas parece um monte de queijo em cima do pão.
E muito,
né,
queijo assim, dentro do sanduíche também, é, em cima do pão, acho que. É. Enfim, ele tem bastante queijo, né?
Exato.
E eu adoro.
E o nome é o quê? Pois é, não, e tu gosta muito de queijo, né? Então, parece o tipo de coisa que tu gosta mesmo.
Sim, é muito bom.
Mas, então, eu nunca tinha pensado, porque eu fiz algumas vezes o croque-monsieur e realmente parece uma coisa muito parecida, que é um sanduíche francês, só que eu me lembro, o croque-monsieur não tem esse esparramação de queijo por cima, assim. Eu fiz, muitos anos atrás eu tentei fazer em casa. E, realmente, francesinha, parece, lembra muito o croque-monsieur, então... Interessante, faz sentido. Daí, claro, veio esse carinha aí falando, ai, a mulher francesa, não sei o quê, pra, né, enfim, criar uma história. Mas ok, faz muito sentido eu ter essa influência francesa no, na francesinha, óbvio, né, senão o nome não ia ser francesinha.
Eu peguei aqui, lógico, eu trouxe aqui uma fonte que tinha a história mais completa, mas na verdade em várias que eu vi, em vários lugares, diz isso, que a origem tem a ver nesse croque-monsieur mesmo. Então,
sim, interessante.
Provavelmente foi a inspiração mesmo do sanduíche, foi isso. E eu acho que faz mais sentido, na verdade, de repente ser esse emigrado aí, né? Porque não sei, as tropas napoleônicas me parece tão longínquo, assim, não sei, mas também...
Parece, né? É parece uma coisa muito antiga. E o prego e a bifana, eu sabe que eu não sou muito fã, porque bem como tu disse ali, eu acho muito seco, sabe? Uhum. Falta ali uma suculência, uma coisa, eu prefiro daí um hambúrguer mesmo, ou um X, viu, pessoal? Pra quem é do Rio Grande do Sul sabe do que a gente tá falando, um X.
Ou Bauru, no São Paulo.
Ou Bauru também.
Enfim. Eu não gosto de bifana porque eu não gosto de porco, então eu nunca comi. Realmente não tenho conhecimento. Mas o prego eu já comi poucas vezes, umas 2-3 vezes em Coimbra. E eu também, eu achei muito seco. Eu achei extremamente seco o sanduíche, porque é um pão... O bom é que não é um pão daqui, né? Um pão típico daqui, que é aquele pão melhor, assim, não é um pão... Não é tipo um pão francês qualquer, assim. Mas fica muito seco, porque... Mas ele é um dos pratos mais baratos, assim, pra quem, de repente, quiser comer alguma coisa rápida e não quiser comer um hambúrguer, não quer comer um fast food, assim, então sei lá, que às vezes a gente parece estar jogando muito lixo pra dentro do corpo. Esse aí, pelo menos, parece um pouco mais saudável. Mas que é seco, que não tem nenhum molho, assim. Então, acho que peca nesse sentido. Poderia ter um molhinho, né, junto, pelo menos jogado. Tem que fazer um leite de oliva, né, em cima do pão, assim.
Ai, podia, né, ter uma coisa assim, concordo. Fica a dica. Eu também já vi, assim, a opção de prego no prato, que daí eu acho que é sem o pão,
também
ou não
tem,
sei bem. Também tem essa opção, também. E por mais simples que seja, a gente sabe do valor de uma boa água. E aqui em Portugal tem uma água muito especial, que nem todos gostam, que é a água das pedras. Eu achava assim no início um pouco estranho, porque as pessoas não chamam... A água das pedras é uma água com gás, tá? E no início eu achava estranho. Nossa, por que que chamam só de água das pedras? Por que que não é água com gás? Por que que a água das pedras é tão especial? E aí depois eu fui ler o rótulo, né, uma coisa básica, e depois fui fazer uma pesquisa e descobri que a água das pedras, ela tem um gás 100% natural, porque ela é, segundo a pesquisa, captada em uma grande profundidade no subsolo granítico da região de Trás-os-Montes, pelo que sai da fonte já com gás. Então, segundo a marca, exatamente, eu não sabia nem que isso era possível, na verdade. Sair direto da natureza com gás, né? Então, a marca diz que, ao contrário da maioria das águas com gás, as pedras, É, a água das pedras não é gaseificada, ela é naturalmente gasosa. O seu gás carbônico natural provém exatamente do mesmo sítio, do mesmo lugar da água. E é tão natural como ela.
Ela é bem levemente gaseificada, não é um gás que nem a nossa dá uma explosão dentro da boca. Tanto
exatamente. Exatamente, depois eu comecei a observar esses detalhes, ela é levemente gaseificada, não é aquela água com gás que é quase como um refrigerante, né? E é engraçado porque no rótulo fala assim, salgadas, então, na verdade, ela também é meio salgada, e tudo isso é natural, segundo a pesquisa que eu fiz, é um gosto curioso, assim, eu lembro que quando eu era mais nova eu detestava água com gás, eu achava assim, aquilo uma coisa impensável. Depois eu comecei a gostar, daí eu parei de gostar, e aí eu comecei a ver que água das pedras, assim, por exemplo, num contexto em que eu não posso ou não quero tomar nada de álcool, mas quero aquele gostinho diferente, assim, aí eu tomo uma água das pedras com limão, eu gosto muito do sabor, assim, mas eu sei que não é todo mundo. O que que tu acha, Pamela?
Sim, eu não gosto da água das pedras. Eu gosto de água com gás, a água com gás que a gente bebe no Brasil. Eu não gostava também quando eu era mais nova e comecei a gostar depois. Mas não é uma coisa também, não é uma água que eu vou tomar toda hora. É uma água que às vezes, assim, no verão, sei lá, tô a fim de tomar outra coisa que não água, mas eu quero água também, né? Porque pra mim só mata a sede de água. Daí eu pego uma água com gás, bem gelada, assim, eu gosto. Eu não gosto de botar limão dentro, mas a água das pedras eu já experimentei, eu não gostei muito. Eu sei até que tem muita gente que toma quando tá com problema no estômago, assim, porque ela é boa, né? Ela faz bem e tal. Não sei, eu tenho colegas que às vezes tomavam, assim, quando estavam meio mal do estômago, ou até depois de uma, enfim, de beber muito, tá de ressaca. Tem gente que diz que ela faz bem, assim, que ela ajuda pra recuperar. Mas eu não gosto do gosto. É bem interessante, né? Eu acho que ela é tipo a tônica no Brasil, sabe? Que também tem gente que toma quando tá. Mas,
sim, é verdade.
Mas eu particularmente não gosto do gosto, mas eu acho, não sei, eu acho bem ruimzinho, assim.
O que te incomoda, assim, é o fato dela ter o gás ou esse sabor que é o levemente salgado?
O sabor,
né?
Eu não gosto de levemente salgado. É tipo que nem sensudine, nada a ver. Tô confundindo, né? Confundindo uma laranja com banana. Mas, assim, tipo a sensudine, eu não gosto de sensudine. Às vezes meus dentes estão sensíveis e eu não consigo. Porque é aquele gosto de sal, porque ele é sais minerais, né?
Sabe? Eu sei que gosto você tá falando.
É.
Eu comecei a usar uma pasta de dente que é própria para gengivas sensíveis. E é uma marca aqui de Portugal, mas é da família dessas Sensodynes e tal. E é aquele gosto. E, engraçado, eu nunca fiz essa associação, mas eu consigo entender perfeitamente. Essa associação faz muito sentido.
Faz, né?
Faz. Nossa, eu me acostumei com essa pasta de dente ruim, mas é... Sim, é uma coisa meio de sal, meio de minério, meio de não sei explicar. Se alguém aí estuda farmácia, química, quiser dar uma força. Mas é isso aí.
Pense em uma água com esse gosto. Aí é mais ou menos por isso que eu não gosto. Então, quem não gosta muito, quem não é muito fã de Sansodini, provavelmente vai gostar também de água das pedras.
Faz sentido. E outra coisa também, chamando atenção, ela vem pouco, eu acho que vem bem pouco, a garrafa é bem pequena e ela não é muito barata. E daí eu fiz uma pesquisa pra saber se no Brasil a gente tinha também uma água naturalmente gaseificada, e parece que sim. É a marca São Lourenço, que é uma marca comercializada pela Nestlé, é naturalmente gaseificada e ela é originária de Minas Gerais. Eu não lembro de ver essa água em Porto Alegre, mas... Ou sim, não lembro. Mas se eu tomei, eu não sabia que era naturalmente gaseificada.
Mas tem uma... Aquela... É Perrier? É Perrier?
Ah, essa aí também é. Essa também é.
Importada, eu acho, né?
Eu acho que essa é francesa ou alguma coisa assim. Tem no Brasil também, é carinha, né? Bem carinha.
É, a água das pedras aqui também justamente é bem carinha, mas... E ela é, acho que é 250ml, se eu não me engano.
Sim, é pouco.
É bem pouquinho,
É bem pouquinho. E tem uma outra bebida, que daí já é alcoólica, que é bem, assim, tradicional no verão português, que é o panachê. O panachê nada mais é do que a cerveja. E em cima da cerveja, uma cerveja normal, assim, não cerveja artesanal nem nada disso. Aquela cerveja básica, sabe? E que ali é adicionado, eu não sei qual é a quantidade, mas assim, como se fosse um shot de refrigerante de limão. Aqui tem muito 7-Up, no Brasil provavelmente seria Sprite. Ou até pode ser feito também com suco de limão. E eu fiz uma pesquisa e esse panachê, ele é originário da França, até até o nome faz sentido.
Sim.
Mas ele também é bastante consumido na Europa, nos países de língua inglesa, ele é chamado de Shandy. Então, panachê é uma coisa que, de repente, é uma coisa assim meio europeia, que em cada lugar tem um nome. Eu gosto bastante, sabe, de colocar limão assim na cerveja. Então, pra mim, é um gosto bom.
Pois é, eu não sei, eu nunca... Eu acho que eu já provei um gole quando eu tava contigo, mas eu nunca bebi panachê. Eu conheci por causa da Nanda até. Eu imagino que com suco de limão não deve ficar tão bom, né? Eu acho que com o refrigerante, eu acho que deve ficar melhor, não?
Eu acho que sim, porque eu acho que o gás do refrigerante dá alguma coisa ali mais de drink, sabe? Pro, não sei, dá um tchan. Eu acho que deve ficar melhor, sim, com... Nunca tomei com suco de limão, só com 7-Up.
Até porque a cerveja, ela é um pouco gaseificada também, né?
É, então, eu acho que é, sim.
Tira meio que o gás, vai ficar uma coisa meio... Sei lá, meio choca, assim.
Meio choca.
Pois é. Eu não... Mas eu, assim, não me lembro muito do gosto quando eu bebi. Mas eu acho que é bom, sim. Eu não achei muito... Não muda muito o gosto da... Né? Não tira o sabor da cerveja e ao mesmo tempo dá esse gostinho de limão. Tem até aqui, tem a Radler, não tem? Que é um...
E isso que eu ia falar. A gente tem no Brasil essa. É uma coisa parecida. É o mesmo conceito.
É, e aqui também tem pra vender também, né? A Radler, assim, com limão já... Não me lembro se é aqui, se é aqui.
Eu acho que tem.
Tem.
E, por exemplo, assim, a Corona é uma cerveja que, por exemplo, se tu vai num restaurante mexicano, a Corona eles vão te dar com, geralmente, um limãozinho em cima, na boca da cerveja, que tu pode colocar aquele limãozinho pra dentro. Então, eu acho que é um hype, assim, essa coisa da cerveja, botar limão na cerveja. Eu acho que é uma coisa meio de verão, uma coisa assim.
Sim.
É um conceito. Eu acho interessante.
E é refrescante, né? Pro verão é
combina. É.
Então, agora falando de bebidas, saindo de panachê, indo para outros tipos de bebidas, aqui nós temos muitas bebidas que eles chamam espirituosas, né? E também digestivas, algumas funcionam como digestivos. Aqui nós temos o licor de amêndoa amarga, que eu vou falar aqui um pouco da parte teórica, porque eu nunca bebi, mas a Ananda já provou e ela vai falar então da experiência. Eu vou falar aqui só da parte técnica. Ele é um licor que ele é conhecido também como amêndoa amarga só, ou simplesmente amarguinha. É uma bebida alcoólica doce, originária de Portugal, mas especificamente da região do Algarve, que até daí eu descobri que Algarve tem muito... Se planta muito amêndoa, né? Lá tem bastante amêndoas, então achei interessante isso, que eu não sabia.
Nem eu.
É uma bebida espessa, de cor amarela e clara, e com um teor alcoólico de cerca de 20%. É um dos licores mais famosos do país. Ele é feito a partir da semente da amêndoa amarga, semelhança do italiano amaretto, e o licor de amêndoa amarga é tradicionalmente consumido na forma de aperitivo, digestivo ou na composição de coquetéis. É frequentemente servido com gelo e com limão, cuja acidez serve para cortar o sabor doce da bebida. Então, Ananda, como é beber a amarguinha?
Então, eu gosto de chamar de amarguinha, eu acho bonitinho. É, eu tenho aqui em casa, por sinal, porque eu adquiri esse hábito de tomar o licor de amêndoa amarga quando eu trabalhava em um co-work. Então, às vezes, depois do almoço, a gente tomava. Eu acho que era alguma colega portuguesa que introduziu esse hábito, assim, na gente. Não todo dia, né, pessoal? Mas como que eu tomava? Porque, assim, eu, de modo geral, não sou a maior fã dos licores, né? Portugal mesmo, como tu vai falar mais aí, tem muito licor. E eu não gosto muito de tomar puro. Eu acho super doce. Mas a amarguinha, eu coloco ela um pouquinho num café. Então, por exemplo, tira um café expresso, faz um cafezinho e coloca ali uma colher, duas colherzinhas de chá de amarguinha. Nossa, dá um sabor tão bom no café. Sim. Eu acho uma delícia. Então, essa é a única maneira como eu tomei amarguinha. Eu já tomei assim, ó. Ah, não, eu tô lembrando de uma outra vez. Eu já tomei uma vez num bar amarguinha com limão e gelo. Foi bem interessante, assim, ela fica gelada, fica refrescante, mas o jeito que eu mais gostei foi com o café.
Ah, interessante.
Bem bom, assim, sabe? Porque eu não sou a maior fã dos cafés, eu acho café às vezes muito forte, até me dá refluxo, enfim, sou toda esquisita com café preto, mas com a amarguinha fica docinho, fica bom.
Ah, bom, eu até fiquei com Não conheço, não, nunca provei, mas eu acho que deve ficar bom.
É bom, é interessante, sim.
Então, assim, quem gosta de bebida, eu gosto de bebida doce, eu acho que eu iria gostar dessa amarguinha aí.
Acho que tu iria gostar.
Ainda vou provar, mas eu ainda não comprei, porque ela é um pouco. Ela é um pouco mais cara, né? Mas às vezes ela tá em promoção e tal. Mas até nem é por isso, porque como eu vivo sozinha, geralmente eu não.
Sim, mas aqui também. Eu acho que a garrafa de amarguinhas vai fazer aniversário de 2 anos daqui a pouco aqui, sabe? É.
Ai, que...
Não adianta.
Pois é, uma hora eu irei provar e daí eu vou ver. É. E vou experimentar no café. Agora eu vou falar da ginja de Óbidos, ou ginjinha também. Ela é conhecida simplesmente por ginjinha, ou ginja também. É um licor obtido a partir da maceração da fruta da ginja, que ela parece uma cereja, e é muito popular em Portugal, especialmente em Lisboa, em Óbidos, em Alcobaça e no Algarve. Ela é costume servi-la com uma fruta curtida no fundo do copo, que tem é a própria ginja, eu acho que eles botam no fundo também, popularmente dito com elas, ou quando pura, sem elas, e também um copinho de chocolate ou com chocolate. Ai, é muito bom, gente, porque daí tu bebe, tu serve no copinho de chocolate, bebe e depois tu come o copinho. Ai, é muito bom. Essa eu já provei, eu particularmente gosto. Ela é, assim, se vocês vão pra Óbidos, eu não posso dizer por outras regiões, mas em Óbidos acho que é 1 euro compra com o copinho de chocolate. Tem pra comprar também o conjuntinho, né? Que compra uma ginja de, acho que vem meio litro mais ou menos, e mais uns 5 copinhos de chocolate, enfim. E daí tu pode beber. Eu já bebi ela pura. Ela pura eu acho boa também, mas eu acho que ela é enjoativa só. Mas com o chocolate ela cai bem, assim. Não sei, eu prefiro... Eu tomei a maioria das vezes com chocolate. Eu prefiro ela com um copinho de chocolate do que ela pura. Não sei tu, Ananda, se já provou, se gosta, se não gosta.
Eu provei algumas vezes. Eu acho ela muito gostosa. Acho um pouco forte o doce. Mas com um copinho de chocolate, meu Deus. Nossa Senhora, tão bom. Vale a pena, pessoal, quando vocês estiverem em Portugal, procurar e tomar. Esse não é um licor que eu compraria, até porque, assim, né, se for comprar todos os licores, acaba sendo caro. Mas, assim, ir num lugar que tem uma ginjinha, tomar num copinho de chocolate, aí é bem tradicional. Eu acho que é um turismo bem legal de se fazer.
E acho que vale a pena provar. Eu também não sei se eu compro... De repente, eu compraria um conjuntinho desses pra ter, assim, pra tomar de vez em quando com esses copinhos aí, né, até porque eles não duram.
Uma sobremesinha, né? É quase uma sobremesinha.
Tem como comprar os copinhos separados também, né? Então, tem poucos copinhos naquele conjunto. Então, dá pra tu depois comprar os e repondo os copinhos. Mas tem pra... Dá pra tu tomar ela pura, enfim. Mas, como eu disse, eu acho que... Eu prefiro ela com chocolate também. Acho que fica... E, justamente, eu acho que dá pra tomar... E já, tu já usa como digestivo, né? Uma sobremesa, mas o digestivo, já que ela funciona também como um digestivo, como eles chamam aqui. Agora eu vou falar de novo de uma outra bebida que eu nunca provei, mas a Ananda já provou. Que inclusive tem um coquetel que se faz com ela, que eu não. É um drink, né? Que eu não bebi. Acho que é com cerveja, se eu não me engano, o drink, né?
Sabe que eu não sei. Mas tem drink, sim.
É. Então, o licor beirão, ele é um licor típico de Portugal. Nossa, ele é muito famosérrimo aqui, tipo, tem vários outdoors com licor beirão, e existem vários tipos de licor, vários tipos, não digo, mas tem uns 4 tipos de licor beirão, inclusive. E ele é, em particular, típico da região da Beira. A sua produção teve início no século XIX, na Vila da Lausanne, que fica aí em Lisboa, né? Com base em diversas plantas, entre as quais a menta, a canela, o alecrim, a alfazema e o cardamomo, e sementes aromáticas submetidas a um processo de dupla destilação. O produto, assim obtido, apresenta uma tonalidade de topázio transparente e de sabor doce. É normalmente consumido como digestivo, simples ou com gelo, além de poder ser utilizado no preparo de coquetéis, como o morangão e o caipirão, sendo...
Ai, foi engraçado.
Deixou ser uma variante da tradicional caipirinha. Desde 2008, é a bebida espirituosa mais consumida em Portugal. Eu não sabia que ele era doce também. Ele é doce. Nossa, eles gostam de bebida doce aqui, pelo jeito, né?
Gostam. É, ele é meio adocicado, mas assim, ó, sabe? Eu provei uma vez em Coimbra e eu não tenho muita memória do paladar do licor beirão. Assim, a amêndoa amarga, a ginja, eu acho que é porque eu já tomei várias vezes. Eu consigo lembrar, óbvio, mas o licor beirão foi o que eu menos gostei desses licores, tá? Na verdade, não é ruim, mas não realmente foi o que eu menos gostei. E eu acho que ele é... Eu não acredito que ele seja, assim, o mais tradicional, mas ele é, sem dúvida, o que mais tem propaganda ao redor, assim. Ele tem, não é outdoor, mas aquelas placas em parada de ônibus, no metro. O licor beirão tá por toda parte, eles investem muito em propaganda, então...
Sim, mas até na casa ele é outdoor de licor beirão. Tem uma versão nova, porque tem agora um branco, que a garrafa é branca, enfim. E eles lançaram há uns 2 anos e tinha, eu lembro, acho que quando eu vim pra Évora, que eu vi na estrada, assim, que eu achei. E é uma garrafa bonita, inclusive. Eles têm umas garrafas bonitas, né?
Ah, é bonita, sim.
Mas é uma bebida daqui, assim, e bem comentada. E ele tem umas 3 ou 4 versões dele. Ele tem a... Lógico que eu acredito que a tradicional deve ser a melhor. Mas eu não sei, eu tô aqui chutando isso.
É, também não sei, mas eu tenho que tomar mais, uma hora dessas, quem sabe.
É, eu tenho que experimentar uma hora também, eu não, ainda não experimentei. E eu sei que eles fazem, acho que, se eu não me engano, é com cerveja que eles misturam, ou com Coca-Cola. Ah, ela não. Dizem que eles tomam bastante também dessa forma. E agora eu vou falar de um que é muito... Bom, esse é, acho que é muito conhecido no Brasil mesmo, que é o vinho do Porto. Ele é produzido das uvas provenientes da região demarcada do Douro, no norte de Portugal, a cerca de 100 quilômetros a leste da cidade do Porto. E o que torna o vinho do Porto diferente dos restantes vinhos é, além do clima único, é o fato da fermentação do vinho não ser completa, sendo parada numa fase inicial, 2 ou 3 dias depois do início, através da adição de uma aguardente vínica neutra, com cerca de 77 graus de álcool. Assim, o vinho do Porto é um vinho naturalmente doce, visto que o açúcar natural das uvas não se transforma completamente em álcool. Mais forte do que os restantes vinhos, entre 19 e 22 graus de álcool, né? E é fundamentalmente... Ele tem 3 tipos, que é o branco, o rubi e o tawny. Esse tawny aqui, ele é o mais forte. E o rubi é o mediano, assim, é bem gostoso. Eu prefiro o rubi, particularmente, assim. E o branco eu acho meio sem gracinha pra vinho do Porto. Eu adoro vinho. Vinho eu gosto de vinho branco, mas vinho do Porto eu não sou muito fã do vinho branco, não. E o vinho do Porto, ele pode ser consumido de várias formas, né? Então, ele pode ser como aperitivo, ele pode ser... Apesar de que eu acho que a mesa, ele deve ficar extremamente enjoativo, não sei. Porque ele é um vinho mais doce. Pode ser feito na receita. Ele é bastante usado em doces aqui, né? Acompanhando, por exemplo, se quer acompanhar uma sobremesa também, ou chocolate. E com queijos, após a refeição. Ele funciona muito como digestivo também. Então, assim... Eu acho um vinho bom, mas pra tu tomar... Tanto que geralmente você toma num copinho, né? Só um shotzinho, porque ele é muito adocicado, assim. Eu não acho um vinho tão gostoso, tão agradável de ficar se bebendo, assim, por horas. É um vinho que tu bebe um pouquinho e deu, tá bom.
É, eu acho até curioso que o nome seja vinho do Porto, porque, na verdade, no meu entendimento, ele é um licor, praticamente, né? Tanto é que ele tá nessa categoria, né? Dos digestivos, licores. Eu acho super doce, eu não gosto muito. Minha mãe adora, quando meus pais vêm pra Portugal, eles compram e levam. Eu fico horrorizada, não, tô brincando. Eu realmente acho muito forte, sabe? Acho que tem que ter um paladar, assim, sabe? Porque não é só, ai, é docinho. Porque não é só doce como uma ginginha. Ele tem uma complexidade no sabor, tem uma coisa, né, assim, intensa. Acho interessante, mas não é pra mim, não, o vinho do Porto.
O de álcool bem forte no fundo, né? Engole. Mas, eu acho que com doce ele cai bem, assim, ele combina bem, mas eu realmente, até ali eu vi que nas sugestões é pra... Com a refeição, eu nunca ia conseguir beber um vinho do Porto, uma taça de vinho do Porto com refeição, porque ele enjoa fácil. Pra mim, pelo menos, pro meu gosto, pro meu paladar, ele enjoa muito fácil, então... Mas ele é um vinho bom, assim, acho que muita gente gosta. Eu, particularmente, como eu disse, eu prefiro o Ruby, que ele é mais suave do que o Tawny, ele é bem forte. Mas pronto, mas isso vai do gosto de cada um, né, também. E as pessoas que vierem aqui vão... Tipo, tem muitas opções de vinho do Porto, tem muitas marcas e tem muitas visitas também para se fazer em vinícolas. Então, para tu conhecer, e daí tu tem a provinha. Geralmente eles servem com chocolate, os vinhos, então tu pode provar, enfim. É bem interessante.
E aqui em Portugal, uma coisa muito tradicional são os frutos do mar. A gente que vem do Brasil, quem é do Nordeste e do Norte deve estar mais acostumado, né, com os frutos do mar, mas quem é do Sul e Sudeste, isso não faz tanto, assim, parte da nossa dieta. E aqui em Portugal, sem dúvida, é uma coisa muito presente. A gente até já citou em outros programas que é muito normal, assim, vir o peixe com a cabeça, vir o camarão inteiro. Tudo é muito inteiro, tudo é muito fresco, né? Pra eles, essa característica do fruto do mar inteiro é uma característica de frescor, de tipo, foi recém-pescado. E aqui, além dos peixes, né, tem muito a presença das amêijoas, do polvo, das lulas e muitos pratos feitos com esses alimentos. Então, por exemplo, arroz de marisco, é uma coisa muito, muito tradicional aqui, com vários mariscos. Sabe que eu não sei exatamente quais são os frutos do mar do arroz de marisco, porque eu acho que marisco é uma mistura, né, Pamela, tu sabe? Eu acho que marisco é meio que uma mistura de marisco, né, não é uma espécie que se chama marisco.
Eu acho, eu não sei direito, eu sei que eu comi, Quando eu fui para Coimbra a última vez, visitar uns amigos, ano passado, teve uma... Eu não sei se era arroz de marisco, tá? Mas é que agora que tu falou que pode ser uma mistura de tudo, ela botou peixe, botou... Ah, ela botou uns outros frutos do mar lá, e eu, óbvio, né, pra não fazer feio, porque eu particularmente não gosto muito, mas pra não... Eu vi até ontem lá reclamar, eu tava indo como convidada, aí eu tive que comer. Tinha várias coisas estranhas lá mesmo. Eu nem quero saber.
Eu acho que o arroz de marisco é uma mistura de frutos do mar, assim, sabe?
Sim.
Se você é portuguesa, se você sabe, depois nos corrija lá nas redes sociais, não tem problema, tá, pessoal? É. Porque a gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho muita expertise em frutos do mar.
Não.
Não como muito. Aqui também tem muito arroz de polvo, arroz de lula. O arroz de lula eu já comi uma garfada, tá? Porque também, de novo, não é uma coisa pro meu paladar, não é uma textura que eu gosto. É. Já comeu, Pamela?
Não, nunca comi, nem de polvo, nem de lula. Lula só como empanada e até gosto, assim, mas aí também não pode ser aquelas muito borrachuda, né?
Sim. É, eu não como, assim, na real do mar eu como mais é peixe. E geralmente eu já digo assim, ah, tenho alergia a frutos do mar. Daí a pessoa nem questiona. Porque assim, eu tenho um trauma de uma vez, tipo, com uma família de uma amiga comer frutos do mar. E eu tive que comer coisas horrorosas com cabeças e bigodes e com antenas. E eu fiquei tão traumatizada que eu pensei, não, as pessoas não respeitam, então tá, vou dizer que eu sou alérgica. Uhum. Daí as pessoas se sentem mal. Uhum. Não, já fica agora registrado no podcast, não vou mais poder mentir.
Pois.
Aí, mas é, enfim. Não, e as amêijoas, elas que são umas conchinhas meio pretinhas, assim, sabe? Essas amêijoas eu já vi serem comidas como petisco e também já vi em pratos. E tem um prato que eu vi que é famoso que se chama amêijoas a bulhão pato. Bulhão pato é um poeta português, tá? Não é que tenha pato no prato. E é um prato muito popular entre os portugueses nas regiões de Leiria, Lisboa e Setúbal, pelo que eu vi. Feito com essas amêijoas, que são as conchinhas. E uma outra coisa também que me chamou a atenção é que, assim, no Brasil a gente tem muito, assim, camarão. Ah, camarão, siri e camarão. E aqui eles têm muito as tais das gambas. Que, pra mim, gamba e camarão é quase a mesma coisa. Eu fui pesquisar e eu não entendi bem a diferença. Eu acho que um é maior, outro é menor.
Eu acho que é.
Tu sabe, Pamela?
Pra mim, assim, bem amadoramente olhando, só de observar, é que a gamba é bem maior que o camarão, assim. Os camarões, geralmente, eles são menorzinhos e as gambas são grandes e algumas são cinzentas também, não são aquelas...
Ah, tá.
É.
Uhum. Porque tem um que é uma coisa mais cinza e um que é mais vermelhinho também, né?
Uhum. Sim, sim. Eu acho que tem os dois tipos, mas elas são maiores, geralmente. Quando eu vejo escrito gamba, pelo menos, são grandes. E algumas são cinzentas, outras têm a cor do camarão. Mas eu já notei que elas são as grandes.
Eu acho que aquele que é pequenininho, que parece uma meia-lua, que a gente tá acostumado a ver no Brasil, às vezes num risoto, num prato assim, aqueles lá são o camarão, então.
Isso.
É.
Como eles dividem, né?
E tem um monte de frutos do mar que eu nem sei o nome, assim. Eu sei que eu lembro que uma vez eu fui pra Lagoa de Albufeira, que apesar de se chamar Lagoa... Não é Lagoa e não fica em Albufeira. Fica em Setúbal. E eu tava com um casal de amigos e o namorado da minha amiga é português. E ele pegou umas coisas da areia e separou. Isso aqui é um ótimo petisco. Pegou assim do mar pra comer depois. Eu fiquei horrorizada, gente. Isso acontece, viu? Só não se assustem.
Meu Deus do céu. Isso é muito... Eu não tinha tanto conhecimento assim. Eu só sabia o arroz do polvo. Eu sei que aqui é muito comum comer arroz de polvo, nossa.
Muito, muito. E fica aqueles tentáculos, né? Aquelas ventosas, assim.
Ah, ele come muito polvo também, até em outras, de outras formas, não sei, né? Não.
Sim, sim.
Então, gente, continuando no mar, agora eu vou falar de duas especiarias aí que a gente conhece bastante no Brasil também, que é o bacalhau e a sardinha. O bacalhau é muito típico aqui em Portugal. Inclusive, ele é comido em datas festivas como Natal, na Páscoa. É muito comum, eles não têm prato que nem a gente, que é o peru ou o Chester, como principal prato no Natal, por exemplo. Eles usam o bacalhau, eles chamam de... Simplesmente um bacalhau, na verdade, cozido com batatas e salada. Eu acho que até me agrada mais esse prato do que o nosso, particularmente. Não sou tão fã de peru e Chester, enfim, apesar de que eu como, claro, mas eu acho que eu prefiro o bacalhau. E na Páscoa também eles comem bacalhau, até porque na Sexta-feira Santa, né, só pode se comer peixe mesmo, enfim, quem segue aí o que diz. Então, eu acho que é muito agradável, porque eu particularmente gosto bastante de bacalhau, e aqui tem muitas opções de bacalhau, inclusive até quando eu fiz a pesquisa aqui, tem 10 tipos aqui que eu vou citar rapidamente, mas eu nem conheço todos, então, mas teve uns ali que me chamaram a atenção, até tem um que é tipo, tipo uma torta, sabe, de bacalhau, assim, que ela é
granada,
me pareceu bom, vamos, não sei. Mas então, tem o bacalhau à Brás, que a gente já comentou aqui, que é o com batata palha, é, enfim, ele é, que é tipo a versão, a Nanda até comentou no outro programa que era, eles chamam a versão pobre, né, do bacalhau aqui.
É.
O bacalhau com natas, que ele é, natas na verdade aqui é tipo creme de leite, então, bacalhau com natas, o bacalhau a Gomes de Sal, o bacalhau espiritual, o bacalhau a lagareiro, o bacalhau a Zé do Pipo, o bacalhau a minhota, bacalhau assado, bacalhau cozido e pastéis de bacalhau. Bom, os pastéis de bacalhau que, já, que a Ananda já citou. Enfim, quem quiser depois pode procurar e ver as receitas. Tem receitas aí para quem quiser preparar em casa. E também eu posso deixar o link que cita os... Tem até os pratos, como cozinhar esses pratos aí. E tem a sardinha, que a sardinha, além de ser muito comum na gastronomia portuguesa, tem a ver até com... por ser uma comida barata, como a gente falou da escassez que tinha antes de comida, ou mesmo pela pobreza da região, se comia muito, muita sardinha e acabou virando um prato típico aqui em Portugal, tanto que a sardinha, ela está presente também nos souvenirs, vamos dizer assim, né? A gente tem as latinhas de sardinhas, né? Que eu acho a coisa mais bonitinha, aquelas latinhas.
Também acho. Acho muito querida. Tem até uma lojona meio até luxuosa de coisa de sardinha. Lembra? Não sei se sabe, no aeroporto tem uma.
Tem no aeroporto. Tem, e tá abrindo em tudo. Em Coimbra abriu agora uma também, lá na Baixa. Aqui em Évora tem uma, bem pequenininha, mas tem. Acho que é Comar o nome da empresa. Não me lembro da loja.
Não sei.
Não me lembro. Mas é... Enfim, mas tem as latinhas e tem com os detalhes, né, tipo, tem desenho de azulejo português na lata, enfim, eu acho que deve dar até pena de usar, de abrir, e tem inclusive as latinhas de sardinha, que às vezes eles botam biscoito dentro, né, as pessoas usam a latinha de sardinha simplesmente pra colocar outras, tipo, pra vender outras coisas dentro, eu acho muito fofo, enfim, eu acho como decoração também. E
também acho.
Tem aqui também arraiais dos Santos Populares, que servem que usam as sardinhas como prato. A cerâmica, que tem... inclusive, realmente, aqui a cerâmica tem muitos detalhes, muitas que tem desenhos de sardinha. Vocês vão encontrar chaveiro de sardinha aqui, tipo porta-chaves, como eles chamam aqui, que é de sardinha, em formato de sardinha. As sardinhas enlatadas, que eu já citei. Sardinhas na ponta da língua. Ah, que aqui tem alguns ditados também. Que é, cada um puxa a brasa da sua sardinha, que é mais ou menos o que a gente fala também, né, no Brasil, só que a gente fala diferente.
A gente fala puxar a brasa pro seu assado.
Isso, e eles falam que cada um puxa a brasa da sua sardinha, que é a mesma coisa, que é cada um que está a cuidar dos seus próprios interesses. E a mulher e a sardinha querem ser pequenina, que é um provérbio tradicional que alude ao fato de, historicamente, as mulheres portuguesas serem conhecidas por serem baixas e as sardinhas serem mais saborosas quando são pequenas. Então, é meio que uma homenagem, vamos dizer assim, né, às mulheres portuguesas, sei lá, é um elogio às mulheres portuguesas. Esse eu não conhecia. Então, é a mulher e a sardinha.
Nem
que
eu.
É pequenina. Interessante, né?
Boa.
Mas a sardinha que vocês... Bom, no artesanato daqui português, assim como o galo, que nós já citamos, o galo de Barcelos, sardinhas também estão muito presentes aqui em vários souvenirs que vocês vão encontrar em Portugal. E sempre são coisas, eu acho coisas mais fofinhas do que o galo até, eu acho mais bonito do que o galo.
Eu gosto também.
É, sardinhas e bacalhau aqui é bem típico mesmo e bem presente na culinária e também a sardinha no artesanato e nos souvenirs e etc. Que vocês vão encontrar aí por Portugal.
Com certeza. Pato também é uma carne bastante presente na culinária portuguesa. Foi uma surpresa para mim, eu nunca tinha comido pato. E se no Brasil me convidassem para comer pato, provavelmente eu ia torcer o nariz, eu ia achar um pouco estranho. Mas aqui eu, enfim, decidi experimentar e gostei muito. É uma carne que eu gosto, que eu nunca fiz em casa, né? Assim, eu já comi em restaurantes. E ele tem versões mais populares, né? Que é o arroz de pato. E tem versões mais, assim, sofisticadas, que é o magré de pato. Que até não é um prato português. Eu acredito que seja uma modalidade francesa de fazer, de preparar o pato. O magré é o peito do pato. Mas o arroz de pato, ele é um prato, assim, mais popular aqui em Portugal. E ele parece um risoto. Mas é feito, né, com o pato. E é uma carne que pode ir ao forno, que pode ser feita... tipo, na panela, enfim, pode ser feito de vários estilos. No arroz de pato, ele tem pedaços, assim. Eu não diria que é desfiado, não é desfiado, mas são pedaços, assim. Imagina um arroz com galinha, por exemplo, só que com pato. Eu acho interessante, assim, porque parece que o pato, ele é quase que um híbrido de uma carne vermelha com uma carne branca. Eu tenho a sensação, assim, ele é uma carne de aves, né? Então, sei lá, é uma carne branca, mas ele tem um sabor que me parece quase que de carne, sabe? E o magré de pato, que é o peito, pra mim, tanto é que é chamado de a picanha das aves, o magré de pato, porque parece uma carne vermelha, é muito interessante. E o arroz de pato é... eu acho muito saboroso. Eu acho que também quem quer fazer essa viagem gastronômica por Portugal, né, conhecer mais da culinária portuguesa, eu acho que comer pato é uma boa oportunidade, até porque no Brasil não é tão comum. Eu acho que é muito difícil encontrar pato nos restaurantes, pelo menos que eu me lembre, assim, né, da minha experiência lá no Brasil. Então também fica a dica.
É, eu só comi o arroz de pato, mas eu adorei também. Nossa, é muito bom.
Ai, legal. Eu achei muito saboroso.
Eu também acho muito bom. E eu não sabia que ele era servido com chouriços por cima. Não me lembrava, quer dizer, pelo menos.
Então, exatamente. Eu nunca comi com chouriços por cima. Mas na pesquisa, assim, que eu fiz aqui pro programa, eu vi que ele pode ser servido com chouriços. Mas nas vezes em que eu comi, não foi. Então, eu acho que é uma coisa opcional, assim. Mas é interessante.
Interessante, porque chouriço é bom também.
É.
É tipo uma salame, assim, no Brasil.
É um embutido, assim.
Então, aqui para finalizar, nós vamos falar também de carne, mas agora é de leitão e porco preto. Como eu disse, eu não sou fã de carne de porco, eu nunca comi, mas o leitão, aqui eles elogiam demais, porque o leitão nada mais é do que... é como se fosse o novilho do porco, né? Como se fosse, quando a gente come o novilho também da vaca, a gente diz que a carne é melhor, enfim. Então, aqui é o novilho do porco. Ele é muito famoso ali na região perto de Coimbra, ali na parte da Bairrada, é Bairrada e Mealhão, se eu não me engano. Mealhada, quer dizer, Mealhada. Então ali tem bastante restaurantes de leitão, eu acho que é na região centro mesmo que tem mais, mas óbvio que tem ao longo do país, aí vocês vão encontrar. E tem eu só vou contar aqui a versão que conta da história, né? Tem uma história, entre as histórias que contam, parece relacionar a Casa Bairradina. Casa Bairradina são as casas da Bairrada, que é esse conselho aí lá do centro. É, que é das poucas casas que tem o forno dentro da cozinha. E por isso todos os pratos nascem na Bairrada, tem a ver com o forno. Então, isso é uma... por isso que eles que reclamam, né, no caso, o nascimento do prato leitão. E sabe-se que em 2010 o leitão não fazia parte da alimentação da maioria das pessoas. Eram raras as pessoas que já o tinham saboreado. E o leitão era comido em algumas datas de grande importância. No entanto, não deixa de ser curioso que no século XIX existisse uma ementa que chamava a atenção dos pobres e dos ricos. A cabidela de leitão, um prato, é muito apreciado também na zona da Mealhada. E este prato, ele tinha diferenças entre as classes sociais, né? Nos pobres, a cabidela era apenas molho e batata, e ao forno numa caçoila de barro preto, uma panela, enfim, de barro preto. E para os ricos, a cabidela era constituída por batata e miudezas de leitão. Então, tem essa história aí, né, de como nasceu, mais ou menos, e é um dos pratos principais, como se serve o leitão. E quando tu olha as fotos, até é muito bonito, né? Porque ele é todo... porque como ele é assado, então fica aquela... assim, aquela casquinha bem assadinha, mas eu particularmente não gosto, mas dizem que leitão é uma das melhores carnes, assim, pra quem gosta de porco, diz que é uma das melhores carnes. Eu não sei se tu já comeu leitão, Amanda.
Não, sabe que eu sou que nem tu, assim, o porco não é uma carne que eu gosto tanto, e já algumas vezes eu comi, não me fez bem, então eu fiquei sempre um pouco com o pé atrás. Eu sei que a carne de porco, ela deixou de ser, uma época, né, ela era, ai, uma carne de porco é forte, pesa, mas eu sei que hoje ela não tem mais esse estigma tão ruim. Tanto é que ela até é considerada, eu já vi as pessoas falando que, ai, é uma carne branca, é saudável, não tem muita gordura, enfim. Eu já ouvi várias histórias positivas, mas eu não gosto muito, sabe? Então, essas iguarias eu nunca provei, assim. Eu tô te ouvindo, assim, e tô interessada, assim, em saber mais, em pesquisar, mas eu nunca provei. Quem sabe eu provarei um dia.
Porco, eu confesso que até eu tenho um pouco de curiosidade pra provar um leitão, mas eu provaria, acho que seria, assim, só um pedacinho, sabe? Só pra ver se eu ia gostar.
Eu também.
Porque o meu amigo Coimbra, igual. Eu lembro que eles sempre me diziam, assim... Pamela, tem que provar leitão, é muito bom, blá, blá, blá. Daí eu até ficava assim, ai, será? Será que é tão bom assim? Porque, meu Deus, mas enfim. Mas agora eles não estão mais aqui pra mim pra insistir nisso.
Pois é.
Morreu um pouco essa vontade. Bom, tem o porco preto também, ou porco alentejano, que ele é natural aqui do Alentejo, não necessariamente Évora, né, ele é aqui da região do Alentejo, e ele é um porco que ele foi cruzado, então por isso que ele é preto mesmo, né, ele tem a cor preta. E ele é alimentado com... Em primeiro lugar, que ele é uma raça domesticada que se adaptou ao ambiente bucólico, onde a terra é particularmente rica em recursos naturais. E neste caso, a azinheira, carvalho, fel e o sobreiro. Então, ele é alimentado dessas plantas, né? Eu acho que essa é uma das diferenças dele na alimentação. Por isso que ele é uma carne também mais leve. E cruzou... Dizem, né, que ele é cruzado com javalis. Então, por isso que ele tem essa cor preta também e tem algumas características diferentes. Ele é bastante popular aqui em Évora. Nossa, tem muitos, assim, os restaurantes, assim, dizem, tem até nome, porco preto, ou dizem, serve-se porco preto, porque me disseram já também que é uma carne muito boa, assim, né, aqui, no caso, as pessoas de Évora, os professores com quem eu trabalho. E tem o presunto feito com ele, que é tipo o presunto Parma, que ele é feito com o porco preto, e ele é muito saboroso. E esse eu já provei, e realmente ele é muito bom. Já provei aqui quando eu fiz uma visita nessa vinícola Cartuxa, eles serviram ali depois vários... Eles produzem também outros produtos, né? Eles fazem azeite de oliva, esse presunto de porco preto, e eu provei, nossa, é maravilhoso mesmo, assim, é muito bom. Dizem que tem a ver muito com a alimentação e com a forma como ele é criado, né? Ele é criado, assim, nesse ambiente mais livre, assim, mais bucólico. Então, é uma carne que tem uma certa qualidade, vamos dizer assim. E os principais produtos dele são, então, o presunto, a paleta do Alentejo, que vocês vão encontrar, tipo aquela paleta mesmo do presunto Parma, sabe? Que é muito comum, acho, na Espanha. Tem uma igual, uma condizente, e a carne de porco alentejana, que então vocês vão encontrar, tipo, muito nos restaurantes. Eu nunca provei o porco preto, a carne dele mesmo, mas o presunto já, e eu acho que também vale a pena para quem gosta de porco, aprecia porco, que é um prato que tem que ser provado mesmo, para quem vier passar.
Um dia eu vou provar, eu também nunca provei o porco preto, mas é bem como tu falou, eu já vi em vários restaurantes, eles dão um destaque pra esses pratos com porco preto, então eu acredito até que seja uma carne bem boa, assim, tem uma boa reputação, então quem sabe, irei provar algum dia.
Acho que ele é tipo os caracóis, eu acho, assim, que eles anunciam.
Anunciam, temos porco preto.
É
verdade.
Eu acho que ele é bem... Realmente. E assim, os professores sempre me dizem aqui, eu lembro que tem um professor que eu trabalhava e às vezes ele me indicava alguns pratos aqui de Évora e ele sempre dizia, ah, tu tem que provar o porco preto. Eu, pois é, né, veja bem, um gosto
pois
de
é.
Porco, mas que sabia.
Eu também.
Mas o preto eu já provei pelo menos eu posso dizer que realmente é bom.
Que bom, que bom, vou colocar na minha lista. E agora vamos falar um pouco da nossa língua. Já que a gente está nesse contexto de alimentação, eu acho que uma coisa muito evidente quando a gente vai num restaurante português é como pedir o cardápio ou o menu. Aqui em Portugal, o nome principal do cardápio ou menu é ementa. E eu acho que eles também falam menu, eles entendem menu, Pamela?
Sim, entendem, eles falam também menu. Às vezes eles perguntam, não sei, eu já fui em um restaurante que pergunta assim, ah, vocês querem um menu ou vocês querem um... Eu já ouvi os dois. Assim.
Porque eu acho que, na minha percepção, eles usam muito o menu quando é um combinado, sabe? Ah, qual é o menu de hoje? Ah, o menu é o café com frango, com não sei o quê e sopa. Eu já ouvi muito menu nesse contexto, sabe?
Ah. Sim, faz sentido.
Tipo assim, vamos pedir um menu? Ah, então vamos. Então significa que tu vai pegar esse pack de que é um valor fechado pra, sei lá, Café, prato e sopa. Eu também já ouvi nesse sentido.
Ah, mas eu já ouvi também, eu já ouvi para me trazerem o cardápio mesmo, sabe?
Ah,
É,
ok.
tipo,
Ah, então tá.
ai, vocês querem um menu, por exemplo, ai, tem como trazer o, daí ele fala, ah, o menu, daí ele traz aquele caderninho com todas as opções.
Sim. Bom, menu a gente também conhece no Brasil, então não é tão estranho, mas ementa é uma palavra que a gente definitivamente não usa, né? Então, se vocês escutarem ementa, saibam que é o cardápio.
É verdade. E aqui tem então a diferença também, gente, entre fiambre. Por exemplo, o fiambre aqui é como eles chamam o nosso presunto no Brasil. O presunto normal, aquele que tem de frango, de porco, enfim, que é meio rosa a cor.
É.
E o presunto aqui para eles é o presunto que a gente chama o parma. É aquele presunto mais escuro, né, que tem as gordurinhas ali e tal. Mas é como o nosso presunto parma que a gente chama no Brasil. Eles chamam simplesmente de presunto aqui em Portugal. Por isso que quando vocês pedirem presunto, não vai ser. Tem, se vocês querem o presunto que a gente usa no dia a dia, vamos dizer assim, acho que é o mais comum de se comer no café da manhã, sei lá, no
Sim.
sanduíche, fiambre.
É, essa é uma diferença bem importante, né? Porque, assim, muita gente gosta de comer presunto, né? O sanduíche de presunto, que nem o Chaves. E aqui o presunto é esse presunto, né? Que no Brasil é. Eu acho que Parma é o mais comum, porque Parma é o italiano, né? Tipo, o ibérico. Assim, tem vários tipos, né? Presunto serrano, presunto
Isso tem.
de Parma, enfim. Então, eu acho que no Brasil a gente está mais familiarizado com esse nome presunto de Parma, que ele é. Parece que é mais salgadinho, é mais forte, ele tem uma meio que uma bordinha de gordura, ele é super fininho. Esse é o presunto. E o fiambre é, por exemplo, o sanduíche de fiambre e queijo, tosta de fiambre e queijo. É uma torta.
A taça mista.
É tosta mista, isso. É, ela vai ter o nosso presunto e o queijo. E é bem básico isso. Talvez algumas pessoas que já viajaram já saibam, né? Mas o pequeno almoço aqui em Portugal significa café da manhã. Então, se vocês estão, de repente, agendando um passeio, fazendo uma pesquisa, ou vocês querem ir no restaurante e está escrito pequeno almoço, não é um almoço pequeno, ele é o café da manhã. Na verdade, em francês é assim também, petit déjeuner, é pequeno almoço em francês, é a mesma coisa, eu acho isso muito engraçado.
É, eu também acho. Não, e até num hotel, de repente, né, que tem
É.
ali, servimos o pequeno almoço, saibam que o pequeno almoço é o café da manhã. Então, ele sim, ele serve o café da manhã, se for essa dúvida.
Exatamente.
E aqui, e também, uma palavra que eu acho bem interessante, assim, e é bem diferente do Brasil, é a palhinha, que a palhinha para eles é o canudo, né? No Brasil, nós chamamos canudo e aqui eles chamam de palhinha. Então, canudo até eu acho que eles não entendem aqui muito, a não ser uma pessoa que já conhece bastante brasileiros, já lidou bastante com brasileiros, mas se não, eles. Tanto que palhinha também, eu não entendo, às vezes perguntar, ah, agora, pô, não serve mais tanto com palhinha, mas no início eu pensava, palhinha, o que é palhinha? Daí eu, enfim, aí me falaram o que era, mas é uma palavra que é diferente, né? Que eu acho que a gente no Brasil nem imaginaria o que seria se não nos dissesse.
Nunca, eu também agora já sei, normal, né? Mas também foi uma coisa que me surpreendeu, é bem diferente. E olha só que interessante que eu depois fui descobrir. Em inglês, acho que as pessoas que falam inglês devem saber que canudo é straw.
Sim.
Mas sabe o que que também é straw em inglês? Palha. A palha, aquela coisa de palha, que eu nunca soube como é que se fala palha em inglês, né? E aí um dia eu descobri que a palavra em inglês para canudo e para palha é a mesma, é straw. Então eu fiquei, gente, olha só que interessante. Então, na verdade, em português de Portugal, eles fazem a mesma coisa, né? Palha, é a mesma palavra para palha e para uma palhinha. Eu fiquei super assim, uau, que engraçado. Achei muito engraçado.
Pois é. Interessante.
E um prato que é um clássico aqui de Portugal, que a gente não falou, mas trouxemos aqui para as palavras, é o bitoque. É, que nada mais é do que, qualquer coisa me ajuda, Pamela. Arroz, ovo, um bife, que uma carne, né? Que assim, eu já vi, assim, geralmente vai ser de porco, mas tu pode pedir de frango, tu pode pedir de vaca, que eles falam aqui carne de vaca. Então, assim, geralmente é adaptável. Então, arroz, a carne, um ovo frito e batata frita. E batata frita. Esse é o que no Rio Grande do Sul a gente chama de ala minuta, que eu até achava que era um nome nacional, mas na verdade é um nome assim, uma denominação local. E eu acho que no Brasil como um todo dá para chamar de prato feito. Só que lá, né, geralmente a gente tem o feijão também, e aqui o bitoque não tem feijão.
É. É, mas é bom. E geralmente o bitoque também de carne de vaca é um pouco mais caro.
É, o preço pode variar, é verdade. É verdade. E eu acho que é um prato, assim, é bem democrático. Ele é, assim, nada mais é tão barato, né? Mas, assim, dá pra dizer que ele é um prato, assim, bem popular de tu chegar e pedir um bitoque. Um bitoque é um prato feito, assim, prato rápido. Eu gosto bastante.
Sim, eu também. E uma, assim, é só uma diferença de letras, né? Aqui, em vez de falarem suco, eles chamam sumo. Então, quando for pedir um suco em algum restaurante, tu vai pedir o sumo. Eles até entendem suco, mas eles vão falar sumo, por exemplo. Eles vão até dizer, se tu pedir, ah, eu quero um suco de laranja. Eles vão dizer, tá, um sumo de laranja. Então, é uma diferença muito sutil, mas é, enfim, é como eles falam aqui, sumo em vez de suco. De repente as pessoas até já ouviram falar nisso, mas pronto, né? Mas de repente para quem logo quem chegue aqui seja um pouco diferente.
Sim, e eu acho assim, ó, não sei, eu acho que no Brasil o sumo, ele é meio que coisa concentrado, sabe? Ele não é a bebida final, ele é tipo uma coisa mais concentrada da fruta. Não sei se tu tem essa percepção, eu acho que sim, se a gente fala sumo no Brasil.
É, pode ser, pode ser. Ou que seja a parte onde tenha mais a polpa, né?
É, eu
Assim, não
tenho
sei.
a impressão, porque assim, eu conheci essa palavra sumo no Brasil, mas para mim ela sempre remetia a uma coisa mais concentrada, é, sei lá.
Não ao suco diretamente, né? Que eles é diretamente ao suco mesmo
É
que
o
eles
suco.
remetem.
Exato. E tem uma palavra curiosa que a gente comentou mais cedo ali das sangrias, né? Então, no Brasil, a gente conhece, assim, pelo menos da minha experiência, tem a sangria, que é aquela coisa meio espanhola, né? Que é escura e tal. E a gente tem o clericô. É,
Sim.
pelo menos no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, eu sei que tem o clericô. E aqui o clericô, se você falar clericô, ninguém sabe o que que é, tá? Aqui é sangria branca. Então.
Já uma vez, é
É,
verdade.
o
Não
clericô é a
tinha visto.
sangria branca, que pode ser feita, geralmente é com vinho branco, mas às vezes eles colocam um pouco de espumante, vinho frisante, né? Às vezes vai um pouco de suco de laranja, às vezes não, enfim, tem receitas diversas. Mas então, assim, ah, quero um clericô, ah, sangria branca. Sangria é, geralmente assim, sangria e sangria branca. Então, a sangria, geralmente, ela pressupõe-se que seja vermelha, e a branca é o clericô. É útil, essa eu aprendi em Coimbra.
Ah, muito bem, muito bem. Ia. Eu não sabia que tinha essa diferença. Para mim, eu ia dizer sangria de vinho branco, não diria sangria branca.
Mas na verdade também dá na mesma, mas sangria branca também funciona.
Ah, ok. E aqui a gente vai falar de uma palavra que, por acaso, tem tudo a ver com esse episódio, mas que a gente não foi uma lembrança nossa, foi uma lembrança de novo de uma ouvinte, né? A Leandra, que a gente já citou ela no outro episódio. Ela fez um comentário lá no nosso Instagram, lembrando que quando ela veio para Portugal, uma das palavras que ela estranhou muito e que ela não entendeu foi chávena. Porque aqui eles não chamam de xícara. Ah, que é uma xícara de café, uma xícara de chá, uma xícara, enfim. Eles chamam de chávena. E a chávena é geralmente aquelas xícaras grandinhas mesmo que a gente toma chá mais, né? Assim, então, não possa tomar café, mas geralmente as pessoas tomam chá. E é interessante, né? Porque realmente é uma coisa que a gente não usa e que pra gente é bem diferente, assim.
Não, e eu acho interessante, assim, que essa é uma palavra que nem todos os portugueses conhecem a diferença. Porque, assim, para você saberem se o português sabe ou não, ou se ele convive com o brasileiro, ou se são palavras muito utilizadas em telenovelas.
Sim.
E eu acho que xícara não é uma coisa que tá toda hora na TV brasileira. E eu já me vi numa situação, eu lembro quando eu vim a turismo, que eu fui no Starbucks e pedi uma xícara. Eu perguntei se o café vinha na xícara ou se ele vinha naqueles copos de Starbucks, aqueles copos assim, sabe? Porque eu queria mesmo numa xícara. E assim, ó, foram uns 5 minutos, deu e a menina tentando se entender. Porque ela não entendia o que eu falava, eu não entendia o que ela dizia.
Sim.
E assim, e claro, eles não falam chávena, eles falam chávena, chávena, chávena. Então assim. Gente, que é isso? Que palavra é essa? É muito, muito interessante. Essa é bem útil, ainda mais se vocês forem ali tomar um café, no café e tal. É útil saber.
É, então mais uma vez, muito obrigada, Leandra, por ter lembrado, porque é uma palavra que a gente já comentou, que a gente deveria comentar aqui, a gente já tinha falado entre nós que deveria comentar aqui, mas a gente nunca lembra, eu acho que nunca, sei lá, a gente tem tantas outras palavras assim que vai surgindo, e essa casualmente casou aqui com o nosso episódio dessa vez, e pronto, e trouxemos finalmente essa palavra que é bem útil mesmo no dia a dia.
Muito obrigada por quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós apresentamos alguns hábitos alimentares de Portugal e enquanto a gente estava produzindo esse programa, a gente se deu conta que tem tanta coisa, mas tanta coisa, que quem conhece os hábitos alimentares da gastronomia portuguesa deve imaginar que ficou coisa de fora. Então é por isso que a gente provavelmente vai fazer um programa 2 com muito mais conteúdo sobre gastronomia.
Sim, sim, porque senão aqui esse programa ia ficar muito mais longo do que já vai ficar provavelmente, né? Já tá bem longo.
É, então vamos poupar vocês, vamos deixar para um segundo programa, porque assim, tem muita coisa, tem coisas relacionadas a café, tem muitas sobremesas, a doçaria portuguesa é riquíssima, então vai ter bastante coisa para falar ainda no programa 2 sobre os hábitos alimentares.
Sim.
E se vocês gostam, né, desse tipo de programa, deixem também comentários nas nossas redes sociais, deixem os feedbacks que a gente fica bem contente em ouvir e saber que a gente está podendo contribuir com vocês.
Sim, para nos darem os feedbacks e também falarem o que vocês preferem ouvir ou darem sugestões, vocês podem falar com a gente nas redes sociais, pode ser no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast, no Twitter, no @caravelabr, e também por e-mail, né, quem quiser escrever mais, quem quiser nos dar uma sugestão mais elaborada, pode ser no e-mail podcastcaravelabrasileira@gmail.com. Assim como a Leandra já fez aí algumas vezes, geralmente é pelo Instagram que ela entra em contato com a gente. Então fiquem à vontade também, por favor, para nos contatar.
Todos esses detalhes vão estar na descrição do episódio, junto com alguns links úteis sobre coisas que a gente falou aqui.
Isso mesmo, gente. E lembrando que a edição dos nossos programas todos, eles são feitos sempre pela Gabriela Sasso. O e-mail dela tá sempre informado no nosso, quando a gente faz o post do episódio no Instagram. Então, quem quiser, pode contatá-la através do e-mail.
E esse programa é hospedado e distribuído no Spreaker, uma plataforma para hospedagem, distribuição e monetização de podcasts.
É isso aí, pessoal. Então, até o próximo programa.
Tchau!
Tchau!